Olá!
Olá!
Estamos de volta com mais um EP no podcast
Pipoca.
dela.
E...
Muito bem, pessoas, pipoqueiros, queridos. Vamos sempre relembrar aqui as coisinhas básicas antes de a gente começar. Compartilha! Quanto mais vocês compartilharem, mais a gente cresce, curte, comenta nas redes sociais. A gente sempre fala que tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter. Vai lá, ajuda a gente. E hoje nós vamos falar de Hacks. Gente, vou falar, é maravilhoso. Vamos falar de Hacks, que é uma série da HBO. Já tem duas temporadas, né? Já temos aí a confirmação de que terá uma terceira, mas tem que esperar aí a greve dos roteiristas primeiro, né? Mas foi confirmada a terceira temporada. Certo!
Certo.
Então vamos começar a falar de Hacks, que é uma série de comédia dramática.
Eu vou dar a introdução da história e a gente vai comentar. Primeiro a gente vai falar tudo da primeira temporada que a gente achou e depois a gente vai falar da segunda. Então tem spoiler. Obviamente que mesmo comentando, a gente não vai conseguir comentar tudo o que aconteceu, porque tem muita coisa maravilhosa que acontece nessa série. Então vale a pena assistir. Ela é rápida de ver, os episódios são curtinhos. Se eu não me engano, são 10 episódios por temporada. Então, nossa. 2 dias vocês conseguem ver as duas temporadas, de tão maravilhosa que é. Bom, Hacks conta a história da Deborah Vance, que é vivida pela Jean Smart, que é uma atriz, gente, maravilhosa, perfeita, sem defeitos, tá? Ela fez a mãe da Kate Winslet em Mare of Easttown, que também é uma obra de arte essa série. Então,
Verdade.
ela é uma comediante pioneira, mas ela já tá ultrapassada, né? Porque o etarismo tá aí, né, gente? É sobre isso. E embora ela ainda tenha uma série de contratos milionários no nome dela, a menina dos olhos dela, a residência que ela tem em Las Vegas, tá por um fio. Querem tirar ela de lá porque acham que ela tá ultrapassada. E o que pode salvar ela ali naquele momento, de acordo com o agente dela, é dar uma atualizada no repertório, porque não sei se vocês sabem, comediantes, eles ficam muito tempo com o mesmo texto de piadas, né? Isso no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer comediante. Aí eles, tipo, mudam em temporadas. Mas no caso dela, ela tá muitos e muitos e muitos anos com o mesmo repertório.
Ela tem uma residência em Las Vegas, no cassino. É cassino ou restaurante? É um restaurante, né?
Não, é cassino. Cassino Palmetto.
Boa. Ela
Isso.
tem uma residência, ela tá há anos, como muita gente quando fica em residência lá, né, e tal. E ela faz as comédias usando as tragédias da vida dela. Ela se usa como ela mesma acaba com a imagem dela, entendeu? Ela mesma faz isso. Essa é a piada dela, ela tá com essas piadas há anos e as pessoas vão para assistir e riem. Só que sabe como é, né? Pela idade e tal, como a Bruna falou, o dono do cassino quer tirar ela, né? Então a carreira dela tá em decadência. Aí nós temos essa série, né? As duas principais, como a Bruna já falou, da Jean Smart, que é a Deborah Vance, a outra principal, a segunda atriz principal, é a Hannah Einbinder. E ela faz, a personagem dela é a Ava Daniels, tá? A Ava, meus amores, ela é uma roteirista em ascensão. Na verdade, ela
Work.
fez ela era roteirista, fez sucesso. Ela tem 25 anos, só que ela foi fazer um tweet, tentar ser engraçadona no Twitter, e foi cancelada. A Ava, então, tá passando por um cancelamento, porque ela fez uma piada com um filho gay de um congressista no Twitter, e aí pegou mal, ela foi cancelada, e ninguém quer trabalhar com ela em Hollywood. Ninguém. Ela não consegue mais trabalho. E como ela tem o mesmo agente da Débora, que é o Jimmy, maravilhoso, adoro o Jimmy, gente.
Sim, sofre horrores, coitado.
O Jimmy, ótimo, ele trabalha numa empresa, né? Que o pai dele já trabalha, que já foi do pai dele. E ele é agente de várias pessoas e ele é agente das duas por coincidência. E ele fica tentando arrumar trabalho para Ava, só que a Ava, ela é muito convencida, ela é muito arrogante também. Então ela não quer, ela acha que é pouco para ela, porque ela já fez o maior sucesso, que ela é maravilhosa. Então ela não aceita e ele fala: Ava, eu vou te dar a última opção, que é justamente ser roteirista da Débora. Porque a Débora precisa passar por um processo de renovação, porque estão querendo tirar ela do cassino, as pedras estão ultrapassadas, enfim. E ela, a princípio, a Ava, né, super relutante, porque ela não gosta da Débora, ela acha a Débora cafona, grossa, acha ela péssima, assim. Então, e decadente, né? Então ela não quer trabalhar com ela. Então ela vai por obrigação, porque ela precisa de dinheiro. Ela não, na verdade, ela é de Los Angeles, a Ava. E a
É.
Débora é de Las Vegas. Então ela tem que ir para Las Vegas para trabalhar com ela. Ela não quer porque ela ama Los Angeles. Ela quer ficar lá. Mas não tá tendo trabalho.
Né?
Então ela vai. para aula para Las Vegas. E aí que é o encontro das duas. Elas se encontram aí. Quando elas vão, né? Ela vai, na verdade, nenhuma das duas quer. Nem a Débora quer e nem a Ava quer.
É, o Jimmy fez um jogo de cintura meio que falando que uma queria a outra, mas na verdade elas não se queriam, não.
Não, a Débora nem sabia que ela tava indo pra Las Vegas. E aí esse primeiro encontro delas é péssimo, né? Porque como a Débora não sabia, a Débora é super grossa com ela.
É, a Débora é aquela mulher mais velha, rica, bem-sucedida, que, tipo, tem tudo aos pés dela. Então, assim, ela é arrogante. De fato, ela é muito arrogante. E a Ava é indisciplinada. Então, assim, elas já batem de frente já no primeiro encontro, né? Já não se dão bem.
Não, é, então. Aí a Débora deixa claro que não quer e a menina fica puta. E aí fala as verdades na cara da Débora, já que ela não aceitou mesmo. E aí ela chama ela de só tudo que a gente já falou aqui. Que ela acha que ela é cafona, que ela é grossa, que ela é decadente. Aliás, a palavra rex, eu acho que é isso, né? Não significa decadente.
Eu acho que é uma gíria para decadente.
Inclusive, acho que ela até usa essa palavra com ela mesma.
Para, ela chama. Ela chama a Débora de Rex.
É, que ela é decadente, né, e tal. E aí ela sai, batendo pé, né? Olha, as duas atrizes são maravilhosas. A Jean até já ganhou... Ela ganhou o Globo de Ouro, se não me engano. Enfim.
Ela é maravilhosa, essa atriz, nossa.
Ela é maravilhosa. E a série, nas suas duas temporadas, é muito relacionamento delas duas. Porque, no fim das contas, a Débora vai atrás da Ava. E aceita, mas assim, aceita porque ela vê que vai ser mesmo demitida do cassino, né? Que não tem jeito.
É, ela tenta de tudo, mas estão querendo colocar uma atração mais nova, de outro segmento, acho que até, sei lá, DJ, não tem nem nada a ver com comédia. E ela não aceita de jeito nenhum porque ela tem toda uma história, né? Então, ela não aceita de jeito nenhum.
Mas não tem jeito, o dono do cassino, apesar de ter um longo relacionamento ali com ela, de muito tempo, muitos anos, inclusive, ela tem uma quedinha por ele também, né?
É, rola umas pegadinhas aqui ali de vez em quando entre os dois, é bem legal, mas ele é aquele homem mais velho que só pega novinha e tal, ela sempre faz piada sobre isso pra ele, né? Mas ele é assim, é gato e rato, né, os dois.
No fim das contas, elas vão trabalhar junto, o que importa, pra começar a série, porque é esse o relacionamento. Das duas, a série é isso, tá? As duas temporadas, sim, relacionamento delas. Como ela decide mudar todo o roteiro para fazer uma última apresentação, porque não tem jeito mesmo, e vê ela vai ser escorraçada ali, então ela e a menina começam a trabalhar nesse roteiro, mais ela do que a menina, porque no começo ela não aceita nada da menina, né?
Nada. Ai, que ódio, você fica perdendo horas do seu dia para trabalhar na hora que ela quer, na hora que ela chama, e nunca ela aceita nada do que a menina fala.
Não, ela não aceita nada do que a menina quer, ela praticamente a menina não trabalha, gente, assim, a menina fica tentando e não sei o que, e ela não aceita, não aceita, não aceita, ela mesmo coloca as coisas dela. Elas vão nessa, as duas se odiando, porque a menina odeia ela muito.
Ela tenta testar a Ava, né, tem um episódio, porque assim, gente, ela é uma mulher milionária, então ela tem umas coisas de gente milionária que é colecionar itens que a gente não colecionaria, que ela quer um bendito de um saleiro que custa não sei quantos mil dólares. E aí tem um episódio que ela faz, a Ava, ela tipo, só vai dar valor pra Ava se a Ava conseguir comprar o bendito do saleiro. Gente, olha o nível. Isso é uma relação tóxica de trabalho.
É, a relação delas é totalmente tóxica. Lembra um pouco o Diabo Veste Prada? Aquela relação abusiva ali, só que não é tanto quanto a da Meryl Streep ali. A Meryl Streep é pior.
Não, o do Rex é mais engraçada, né?
Ela é tóxica, ela tem aquelas coisas que ela cutuca com piada, sabe aquelas coisas?
Uhum.
Ela cutuca a menina toda hora com piada, a menina também. Elas Sim. ficam trocando tiro, né? Ali.
É porque eu acho que a Débora, ela não espera que a Ava vai rebater, porque a Débora é aquele tipo de pessoa que, sabe quando você já tá mais velho e você fala o que você Sim. pensa e foda-se? E ainda mais Sim. ela sendo rica e famosa, e ela está, ela que paga o salário da menina, só que a menina Sim. não deixa barata, a menina rebate mesmo, não tá errado, né?
Não, tá certo, a menina, ela rebate mesmo, ela, não tá, ela tá odiando aquilo, ela, sei lá, não quer mesmo fazer mesmo, o que ela mais quer mesmo é ser demitida. A princípio, Sim. né? Ela quer sair fora e voltar para Los Angeles, porque ela gosta de Los Angeles, ela odeia estar em Las Vegas.
É, e o Jimmy lutando com toda a força do universo para manter ela empregada lá, porque as duas precisam uma da outra, né? E ele insiste nisso, coitado da gente. Sofreu horrores.
A personagem da Débora, ela é uma mulher que lá no começo, ela ia ser a primeira mulher a apresentar. Ela tem os dramas dela, as duas têm. Né? É bom lembrar, por isso que é uma comédia dramática. Quando elas vão começando a conviver, isso toda a primeira temporada, é essa convivência, dela fazer esse show, o último show em Las Vegas, o último show ali, aí elas vão começando a se conhecer. A Ava, que odeia essa mulher, vai começando a conhecer a história dela, porque a Ava, porque ela manda a Ava olhar todo o material que ela tem na casa dela, material dela, pra poder fazer Nossa. As piadas, fazer o roteiro. Então, assim, tem fita, tem um monte, tem revista, tem jornal. É uma sala só de coisas dela, né?
Só de material, desde quando ela começou.
Então, é muita coisa. E a Débora, ela vive de uma história que não aconteceu, mas que ela usa isso pra fazer piada, porque ela foi culpada de incendiar a casa do ex-marido. Então, ela faz piada disso e a Ava fica se sentindo... A Ava se sente muito mal com essa situação. Ela fica queimando a própria imagem, a Ava fica muito incomodada com isso. Só que ela já tá acostumada, ela há anos ela faz isso. E a Ava vai conhecendo essa história quando ela manda ela assistir todo o material dela. E aí ela acha até esse vídeo que ela ia ser a primeira apresentadora mulher de um talk show. O marido dela meio que estragou esse momento, né? Porque ele se envolveu com a irmã dela, traiu ela, né? Falou que ela que tinha colocado fogo na casa dele, mas não foi ela. E aí ela perdeu o talk show. Ela teve que fazer stand-up, que é o que ela faz até hoje. E isso é baseado aí, é uma inspiração, né, dela para fazer esse personagem da Jean, que é a Joan Rivers.
Sim.
Que é uma inspiração, porque isso aconteceu mais ou menos com ela, assim.
Por causa desse boato, né, que o pessoal acreditava que ela tinha colocado fogo na casa do marido, ela faliu. Ela teve que se reinventar, né? Por isso que ela foi pro stand-up, porque ela tava literalmente na merda, né? E ela conseguiu dar a volta por cima, porque ela é uma pessoa determinada, ela é gananciosa.
Sim.
E destemida, foi o que foi.
É, não, o mérito dela, que ela começou de baixo, ela foi lá pros clubes de comédia mesmo, ali no stand-up, começou tudo de novo, porque, né, ela foi acusada de incendiar a casa. E com a filha, porque ela tem uma filha. Com esse cara que traiu ela, ficou com a irmã, né? Sim. E ela tem uma filha. O nome da filha é DJ.
É, depois a gente descobre que é Débora Júnior. Gente, a pessoa é egocêntrica ou não é?
Mas é melhor colocar o nome dela do que... Eu odeio quando coloco o nome do marido, gente. Acho péssimo. Ai. Eu vou ficar 9 meses grávida, sofrendo pra homenagear o meu marido? Sai fora!
Passar pelo parto, amamentação, pra colocar Júnior? O nome do marido? Aff, não.
Mas é mais, se eu for colocar, eu ponho o meu.
Óbvio.
Entendo, Débora.
Né? A gente entende, mas a gente não coloca o próprio nome, nem o nome do marido no filho. Vamos ser criativos?
É, vamos pôr. Tem muito nome por aí.
Socorro.
Enfim. Então, ela tem uma história de vida difícil também, mas ao mesmo tempo ela aprendeu com a vida e muita coisa. Essa série também ela toca em vários pontos bem importantes do machismo nesse mundo, nesse meio, né? Do quanto que ela sofreu. Ela comenta assim como se fosse uma coisa normal para a Ava, e a Ava fica horrorizada, né, assim, sobre o assédio que ela já sofreu.
É, porque tem aquele choque de geração, né? Hoje em dia Sim. A gente não tolera as coisas que o pessoal tolerava no passado e achava normal. Então, assim, assédio, machismo, homofobia, enfim, hoje em dia é muito diferente, né? Na época dela, imagina, ela era a primeira mulher que ia ter um talk show, entrou na comédia, imagina que essa mulher não passou.
E ela faz alguns comentários de assédio que ela sofreu, de homem que ofereceu transar com ela pra ela conseguir alguma coisa, ou passou a mão nela, e ela comenta de forma normal, e aí vai ficar horrorizada, porque hoje em dia, isso não, e a gente não tem que aceitar mesmo. E como
a gente sabe que tem, mas não tem que aceitar e tem que denunciar sim.
Exato, tem que denunciar, hoje tem que filmar, tem que gravar, tem mesmo, tem que expor, tem que ter medo não. Entre outras coisas, como também, por exemplo, a mulher chegando a uma certa idade, ela não serve mais, né? Não serve mais só pra atuar, ou só dar um papel de vó pra ela, ou só papel de mãe, ou então mesmo tentando, como tá acontecendo com ela, né? Que ainda Sim. faz sucesso, mas estão tentando tirar ela do cassino pra colocar uma pessoa mais jovem. Então, Sim. como a mulher ainda sofre, né? Assim.
Muito. E assim, e ela é belíssima, elegantérrima.
Sim, ela não tá velha, gente. Pelo amor de Deus, vamos dar valor às mulheres que vão envelhecendo. Poxa vida. Eu vou fazer um adendo que a gente tá gravando hoje. Acabou de a gente soube a notícia que a
Tina Turner.
Tina Turner faleceu com 83 anos. Tina Turner, vou dar esse exemplo aqui, já que tá falando de mulher forte. Porque a Tina Turner sofreu muito também num relacionamento abusivo, apanhou, ameaçada até de morte, e se reinventou com 40 anos. Ela virou a Tina Turner depois dos 40, quando ela foi fazer solo, e fez o
É,
maior sucesso.
e ainda audaciosa, afrontosa, ficou com o nome do, o sobrenome do marido, ainda ficou famosa com o sobrenome do marido.
Exatamente. Então, assim, sabe, não tem essa. Ela tinha 40, que naquela época dela, mulher de 40 era considerada velha, passada. Hoje já não é assim desse jeito, mas naquela época, e ela foi lá e provou que ela conseguia sim, conseguiu. Então, tem essa. Sabe, eu acho é muita coisa em cima das mulheres, né? Ai, só até os 30, depois dos 30 a gente não serve pra nada? Que isso?
Gente, realmente as pessoas se importam só com o físico da pessoa, né? Foda-se o conteúdo dela, essa é a verdade.
E a Eva já é nova, então ela já tá totalmente diferente desse pensamento, né? Assim, então ela quer mudar isso com a Débora. Dela parar de ficar se queimando, ou queimando a própria imagem, pelo contrário, usar as coisas da vida dela, a história verdadeira da vida dela, para fazer um show mais verdadeiro, né? Assim, então ela começa a trabalhar nisso, e a Eva, conforme vai vendo o material, vai conhecendo mais, né, sobre. E a Débora vai também conhecendo mais a vida da Eva, que também é uma vida complicada. Complicada sim, é porque a Eva tem um relacionamento difícil com a mãe também.
Nossa, a mãe da Eva é péssima.
Começo da série, assim, mais ou menos, alguns episódios, dá pra ver que ela tem um relacionamento difícil com a mãe, e o pai tá doente, o pai dela. Tá bem doente. Câncer, né? E o pai quer ver ela de todo jeito, porque ela tá em Las Vegas, não consegue ver o pai e tal. E o pai tá doente, só que ela evita voltar para casa para ver a mãe, ela evita falar com a mãe, porque a mãe dela é muito difícil.
É a mãe dela, aquela pessoa desesperada. Tipo, a menina liga, ela, nossa, ai meu Deus, o seu pai tá querendo viajar pra te ver. Não, ele não pode. Ela, tipo, ela já exagera, assim, sabe?
Nossa, muito! Quando ela fala pra mãe dela que ela perdeu o emprego, a mãe dela fala: não acredito, agora eu vou ter que arrumar teu quarto, porque o quarto agora tá desarrumado, você vai ter que morar aqui. Ela fala: mãe, eu não vou voltar, sabe assim? Ela nem espera a menina falar.
É aquela pessoa que antecipa tudo de ruim que pode acontecer, sabe? E fica desesperada por antecipação. E a menina falou: gente, eu só perdi emprego. Isso não quer dizer que eu vou voltar a morar com você. Porque ela, inclusive, a Eva, ela tem casa própria em Los Angeles. Ela tem comprado.
Sim.
Tipo, ela não iria voltar para casa da mãe. Não faz sentido. A mãe é desesperadíssima.
Isso, ela tem uma casa própria que, coitada, ela também tem sorte. Ela tem uma casa própria que eu não sei o que aconteceu, que eu esqueci qual o porquê, mas a casa perdeu valor de mercado. Vai vender agora, vai vender por muito menos do que ela comprou.
Ela não
É.
sabe nada de imóvel e comprou fez uma compra não ruim, né? Mas desvalorizou o imóvel. Eu também não lembro o que
Sei
foi que
lá porque
aconteceu.
valorizou. Mas enfim, a Débora tem outro personagem que a gente vai inserir aqui também, porque são meio que os quatro os mais importantes, que é o Marcos. Ela tem um assistente que é chamado de
É, ele
COO.
é COO.
Faz tudo dela. Ele que marca os eventos, os lugares que ela tem que ir, enfim, ela vai à inauguração de pizzaria. Ela vai.
Ele é tipo secretário ou agente pessoal, porque além dos
É.
trabalhos, ele também cuida das coisas da casa. Ele
Isso.
tem todo esse rolê aí.
Mas ele é assim, workaholic, vive pra ela. Porque ela é tipo mesmo a personagem da Meryl Streep. Liga a qualquer hora, a qualquer momento. Tem que estar ali sempre pra ela. Mas ele vive, ele gosta. Ele é workaholic, ele gosta de trabalhar ali. Então ele é o braço direito dela. São os quatro principais personagens, né? A Débora, a Eva, o Marcos e o Jimmy. Tadinho.
Sim, a filha dela, DJ, ela é mais secundária, tem a governanta, tem, enfim, tem vários outros personagens, mas eles são mais secundários. Agora, esses são os principais.
E o Marcos, com a aproximação das duas, porque aí com esse negócio delas trabalharem nessa última apresentação e tudo mais, o Marcos, ele vai ficando com ciúmes da Eva, porque agora elas estão se encontraram ali, estão juntas e ele começa a ficar com um pouco de ciúmes disso, né? E aí que tem a primeira grande briga delas, que é quando a Eva, mesmo tá as coisas indo bem ali, como é muito gananciosa, ela é chamada para uma entrevista e ela mente para a Débora, né? Que é bem no dia da apresentação da Débora, a última. Elas trabalharam junto, a Débora fica um pouco decepcionada, né? Porque ela vai sair, mas ela não dá o braço a torcer, que Débora não desce do sal. E a menina vai, ela vai para Los Angeles fazer essa entrevista, que é um programa novo que vai ter e querem que ela seja roteirista. Só que conforme a entrevista vem, ela percebe que, na verdade, eles querem as informações da Débora para que o programa seja em cima da Débora, das... não só da Débora, mas de... falando mal de mulher, né?
É, eles queriam... a personagem principal seria tipo uma megera e eles queriam saber coisas pessoais dela para usar no roteiro da série. Eles queriam informações pessoais mesmo.
É, para ser uma interpretação de uma mulher péssima, sabe assim? Horrorosa. Então aí ela não gostou muito, ela achou péssimo, né? Ela já não gosta disso, ela não gosta que a Débora faça isso com ela mesma, ela não vai, não quis cooperar e falou que não precisa deles, que não queria, larga eles lá. E volta pra estar a tempo do show, e aí elas voltam a ficar tudo bem, tudo maravilhosamente bem.
Que
elas...
Então, na verdade, eu acho que foi não depois... foi no último show, foi no último ensaio, porque o último show é o último episódio. Então, quando era o último ensaio, que ela foi pra lá pra fazer a entrevista com o pessoal da série, e aí ela volta, porque aí, depois disso, ainda tem elas no spa, aí tem o aniversário da DJ, porque é no spa que a Eva deleta a mensagem que ela... elas
que
brigam
ela
no cassino, não é? A menina tá... porque ela, a Eva mora no cassino, né, por enquanto. Ela mora no hotel que é dentro do cassino lá, né? Quer dizer, o Palmetto é um hotel que tem um cassino, que é onde ela se apresenta. Ela dorme nesse hotel, aí ela faz amizade com o menino lá, que ela tem uma noite de romance, ela reclama muito da Débora pra ele, e ele incentiva ela a falar que ela tinha que falar tudo na cara dela, como ela se sentia. E ela encontra a Débora, quando eles estão indo por dentro do hotel, encontra a Débora bêbada no, tipo, na passagem de baixo, assim,
sim,
do hotel.
Sim, é verdade.
E ali elas discutem.
Ah, é mesmo, ela chama ela de bêbada, e fala, mas você não é lésbica, porque...
Isso, que ela é bissexual, né, a Iva?
Ela é bissexual. Na verdade, ela não tem certeza. Ela tá descobrindo, né?
É, então. Mas aí ela... é nessa hora que elas brigam.
Os Angeles, mas quando ela tem vontade de transar com homem também, então ela tá... É, ela é bi.
E nessa cena, agora eu não vou lembrar qual foi a piada que a Débora fez, mas ela fez uma piada de extremamente close errado, mas que eu ri, porque ela fala, mas não tem ninguém filmando. Tipo, ela fez uma piada extremamente close errado, mas eu amei. É de alguém famoso, mas eu não vou lembrar qual foi a piada, mas eu ri.
É, não, elas são, as duas são bem ácidas. Bem ácidas, né? É verdade, e tudo dá errado pra essa pobre dessa menina, né? Porque além dela tá morando num cassino, que deve ser péssimo você ficar num cassino comendo buffet, bom, sei lá, por muito tempo deve ser.
A vibe desses hotéis de cassino em Las Vegas não é luxuoso, assim, tipo, é aquele povo que mora nos hotéis mesmo, né? É meio estranho. É.
E aí quando ela vai ficar com esse menino, quer dizer, eles tomam droga, né? Não sei se é cocaína. Droga,
é, eles tomam várias... acho que eles tomam um monte de droga, então...
E aí quando ela acorda de manhã pra tomar café, o menino se jogou
Ai,
pela
que dó.
Janela.
Enquanto ela tava lá embaixo buscando café.
É, ele se joga da janela. Então, assim, tudo dá errado pra essa moça, coitada também.
Esse episódio é pesado, porque eu não tava esperando um suicídio.
Também não, ele se suicida porque ele também tá na merda, né, eu acho.
Não, ele tá na merda não, ele deu um golpe de colarinho branco num monte de idoso e descobriram. Aí, tipo, ele foi pra esse hotel pra, tipo, fazer tudo que tinha pra fazer naquela noite e se matar no dia seguinte.
Jesus, e ela tinha que pegar o cara.
É, e aí até o policial, na hora que ela volta pro quarto, ela, você conhecia ele? Ela, não. Porque depois ela descobriu o que que era, né?
É. Não, não.
Ela não vai achar que eu tô roubando os velhos também, né? Eu conheci o cara ontem, caramba.
Meu Deus, é verdade. Quando ela tá com esse cara que eles estão cheirados e bêbados, ele que insiste pra ela, pede demissão, e aí que ela faz a ligação, né?
É porque ele, como é a última noite de vida dele, na cabeça dele, ele tipo que se desamarrar de tudo que a sociedade faz, sabe? Não, fala mesmo na cara dela, você tem que falar como que você se sente, nananã, tipo incentivando ela, né, falar um monte de coisa, só que no dia seguinte ele ia se matar, né? Ela, a vida dela ia continuar e ela ia ficar sem emprego, mas tudo bem. Foi isso.
Ela vai, liga, passa.
É, então, ela tá bêbada e drogada. Aí ela liga pra Débora e fala um monte de absurdo. E enquanto isso, ela escreve um e-mail contando várias coisas que aconteceu com ela, entre ela e a Débora nesse tempo que elas estão juntas, para aqueles pessoal da série lá, né? Eu não sei se eles são roteiristas também, ou eram os showrunners da série. E aí ela manda um monte de coisa, porque ela tá muito louca, ela tá bêbada, ela misturou com droga, ela fez uma salada total. E aí, só que, tipo, ela acorda e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Vou ter que correr atrás, né? Aí ela tenta falar com a moça que é a da série lá, pra não usar o material, que, tipo, foi só um colapso que ela teve e tal. E aí ela descobre que a Débora ainda não ouviu a mensagem de voz que ela deixou, porque a Débora é aquela pessoa que deixa o celular em qualquer lugar, fica na mão do assistente, sim, ela mesmo demora pra pegar. E aí é esse episódio que ela vai pro spa, que na verdade ela vai fazer umas plásticas, né? E ela chama a Eva pra ir com ela. E o Marcos fica ressentido com isso, né? porque ela leva ele e não leva ele. E esse episódio, pra mim, da primeira temporada, é meu favorito, do spa.
Esse do spa é maravilhoso. Gente, as duas atrizes são muito boas. Inclusive, essa menina é nova, eu não conheço ela. Também mas não. Ela é, acho que é a primeira grande papel dela. E, mano, elas têm muita química.
Demais.
Elas têm muita química, elas são maravilhosas as duas, elas dão muito certo. Esse episódio do spa é muito engraçado, elas também bebem, comem McDonald's. Aí mais uma crítica aqui, que a Débora não come batata frita há anos.
É, ela não come nada que é fast food, né? Tipo, ela não
pra
come nada dessas coisas.
Pra se manter magra, porque a indústria cobra demais as mulheres, cobra demais o corpo, a magreza, a perfeição. Então ela não come. E aí ela começa a comer com a menina. Ela come batata frita. É engraçado esse episódio, né?
É, e nesse episódio a Eva consegue deletar a mensagem de voz, porque ela volta, a Débora volta da cirurgia e ela tá meio baqueada ainda por causa das medicações e tal. Só que aí é reconhecimento facial, né? Só que ela tá toda costurada. É uma luta pra ela conseguir desbloquear o celular. Mas ela eventualmente consegue e deleta a bendita da mensagem. Ela vê que realmente a Débora não ouviu e consegue deletar. Tá, mas ainda tem o problema do e-mail que ela mandou, né?
Tem o problema do e-mail que foi mandado e a melhor cena desse episódio é quando ela finge que morreu.
Nossa!
Porque eu não sei porque ela não gosta da enfermeira do spa.
É, eu não sei, ela tem algum problema com a moça lá e quer fazer uma pegadinha com a mulher. Quase
ai, gente, elas estão bem loucas.
Elas fumaram maconha.
E a Débora finge que morreu.
Ai, gente, que dó da moça, gente. Olha o nível, olha o nível.
Olha, é muito boa. Essas cenas são muito boas, elas são ótimas. E
esse episódio é maravilhoso.
É muito bom. Aí elas, bom, saem dali, vão embora dali. E nesse meio tempo aí, o Jimmy já fica sabendo, o Jimmy, que é o agente das duas, já fica sabendo de tudo isso, do e-mail, dessas loucura da Eva, e aí fica tentando falar com ela, só que como elas estão bem loucas no spa, e ela não atende. Ele deixa o recado pra ela, mas ele liga pra Débora pra pedir desculpa, fala que já tava resolvendo. E aí é que a Débora fica sabendo que a Eva fez tudo isso, né?
É, então, mas o Jimmy, ele liga pra Débora já pedindo desculpa, sem saber que ela sabe, se ela sabia ou não, porque, na verdade, ele fala com o Marcos, o assistente isso. dela. E o assistente, como está muito ressentido, porque a Débora está preferindo mais a Eva do que ele para fazer as coisas, ele descobre, né, porque o Jimmy acaba soltando o negócio do e-mail do roteiro, e aí o Marcos fala, a Débora já sabe, você vai ter que resolver isso, só que ela não sabia. E aí ele liga para ela já pedindo desculpa e contando tudo. E aí ela faz de conta que sabia, mas ela não sabia até aquele momento.
Ela fica quieta. É, na verdade, tudo, né? O teste também. Ele liga para falar do teste da Eva, que foi um equívoco. Aí ele fala, teste? E aí ele fala, não, pode falar com a... Aí manda falar com a Débora, né? Bom, ele tá ressentido, né? Coitado. O Marcos tá lá no ciúminho.
Tem o draminha dele, esse Marcos, ele é gay, ele tá tendo um breve relacionamento com o moço que é um medidor de água, aquele moço,
Ele
tipo
cuida
da
da água.
Sabesp. É o mocinho da Sabesp deles lá, então. Aí, tipo, mas ele é muito workaholic, aí o menino meio que cobra ele, aí, enfim, ele tem os draminhas deles também, mas é bem secundário, assim.
Ele quer ter um relacionamento, mas ele não consegue porque ele tá sempre com a Débora.
Sim,
Tadinho
ele não tem
também.
vida própria, né? Ele
Ele
não
não
consegue
tem.
ter.
Ele é, a mãe não vê ele. A mãe, tanto que a mãe tá meio que morando na casa dele, porque ele nunca vai para casa.
É, mãe péssima também, mas tudo bem.
É, leva as amigas para casa do filho.
Gente, dá pitaco ainda na vida do menino. Do menino não, né? O homem que mora sozinho já.
Aí ele adota um cachorrinho, e como ele nunca tá em casa, e ele entra meio numa fase de despirocar, porque a Débora tá mais com a menina, e ele fica sem o que fazer, sem trabalho, ele começa a ir pra balada, tomar droga, não sei o quê, e o cachorrinho toma um remédio. O cachorrinho fica intoxicado, quase morre, porque ele chegou lá meio drogado pra levar o cachorro, né?
Ele chegou da balada, isso é na segunda temporada. Ele tá bem louco lá, ele começa a querer viver mais, e aí ele vai pras baladas. Só que aí ele toma várias coisas na balada, e quando ele chega em casa, o cachorrinho tá lá, desmaiado, todo vomitado, e ele corre pro veterinário, aí porque ele ingeriu alguma coisa que tava lá de fácil acesso, né? E o veterinário fala: não, você não vai levar ele embora, e ele chama a mãe dele, e a mãe dele pega o cachorro.
Tadinho. Bom, isso é a segunda temporada, mas só pra dizer assim, que o Marcos, ele começa a ficar sem o que fazer, porque a Débora tá com a Eva o tempo todo.
Sim.
Enfim, a primeira temporada acaba com finalmente esse show, esse último show dela no cassino, que elas tentam, que elas fazem tudo, a Eva tá lá, elas estão bem, né? Aparentemente bem, tá tudo certo. Isso. Ela faz a apresentação, mas a apresentação não é um sucesso, não é o que ela esperava.
É, ela fica triste porque, assim, como é a última apresentação, de fato ela perdeu aquele espaço nesse cassino Palmetto aí, né, nesse hotel. Ela perde o espaço porque realmente vão colocar o DJ mais novinho no lugar dela lá e tirar o show dela. Ela tentou de tudo a temporada inteira, mas ela, de fato, perdeu a residência dela em Las Vegas.
Perdeu. E nesse meio tempo também, a filha dela, que é totalmente despirocada, que já tentou fazer milhões de coisas, agora ela tá vendendo bijuteria.
Meu Deus.
Fazer de um tudo. E não consegue
Gente.
Nada, porque, inclusive, ela é uma ex-viciada. Ela ainda... Ex-viciada não existe. Ela é uma dependente química.
Isso.
E tá em reabilitação. E ela resolve casar com um cara, um lutador de MMA, e aí ela vive brigando com a mãe. E esse episódio também, ela briga também com a mãe, porque a mãe faz uma festa de aniversário pra ela e tal, só que, e aí ela avisa que vai casar, só que não vai ter...
Acordo pré-nupcial.
Ela fica puta, Débora.
É, nessa daí a Débora tem razão. Como que você é a herdeira de milhões, né, de uma fortuna, e você vai casar sem acordo pré-nupcial com um cara que você conhece há, sei lá, 2 meses, né? Então, nesse caso, eu fiquei do lado da Débora. Só que eu não entendo porque a DJ, ela mora de aluguel num apartamento péssimo. Tipo, a mãe dela é milionária. Eu não entendi. Elas têm um conflito muito grande, a relação entre elas, porque a Débora sempre trabalhou muito, ela praticamente não criou a DJ, né? Então elas têm muito conflito de mãe e filha e tal. Mas ela, sei lá, achei uma mãe relapsa também, né, nesse ponto, porque a menina tá vendendo bijuteria e a mãe é milionária.
Mas aí eu acho que ela tem essa conversa com a Eva quando elas vão pra feirinha vender a bijuteria dela, que é horrorosa.
Nossa.
Meu Deus. É muito
é
feia.
Péssimo.
E ela fala, ah, você acha que eu viveria vivido do dinheiro da minha mãe? Não, ela vive, ela quer viver às custas dela. Sabe aquela filha rica que quer ser rebelde e viver às próprias custas? Eu quero ser herdeira e a pessoa que é herdeira não quer saber.
Aff.
Então ela quer, por isso que ela vive ali de aluguel. Só que ela tem uma, é outra crítica da série, né? Essa relação que também, quer dizer, o pai era um babaca, não criou, traiu a mulher, a menina ficou com a mãe. Só que ela tinha que trabalhar, porque ela faliu, e aí ela criou do jeito que ela achava certo naquele momento. Ela não tinha quem deixar. Então, ela
Sim.
levava a menina pra estrada, né, pra fazer os shows dela. E ela criou a menina assim. Ela tem essa conversa com a Eva também, que ela fala, foi o que eu achei certo no momento.
Sim.
Então, é um julgamento muito em cima da mulher sempre, né, da mãe, tem que ser tudo. E a menina, ela acabou que não... Não teve a criação que a gente teve, comum com pai, mãe, casa, tudo certinho. Ela teve essa criação de estrada. E ela meio que cresceu assim, meio que despirocou, viciou. Ela queria que a mãe fosse mais presente, ela acha que a mãe não gosta dela, então ela joga isso na cara toda hora. Esse é o drama, assim, né? Então, elas estão sempre nesse embate. Só que a Débora tem uma cena que ela, a filha, vende fotos da Débora. Sem maquiagem, mal vestida, sabe? Assim, pra paparazzi. Pra ganhar um extra. E a Débora sabe. Então, toda vez que a Débora vai visitar a filha, ela faz questão de ir mal, com a maquiagem horrorosa, roupa péssima. E ela é sempre maravilhosa, ela é sempre elegante.
Sim.
Mas quando ela vai visitar a filha, ela faz isso pra... Porque ela sabe que a filha faz isso. Então, ela faz de propósito pra filha poder tirar a foto e vender.
Olha que relação então, saudável.
É uma relação péssima, né, delas. É sempre essa briga toda aí. É sempre esse problema.
E a Didi, morando em Las Vegas, o que ela fez? Saiu do aniversário e foi casar com o cara na primeira capela com Elvis que eles acharam.
Eu nem acho que ela gosta desse cara. Eu acho que ela faz tudo pra chamar a atenção da mãe mesmo.
Ah, sim.
Né?
É, eu acho que... talvez até goste, porque ela começou a fazer aquele tratamento pra poder engravidar, que ela quer ser mãe, porque ela quer ser uma mãe presente. Aqueles dramas, né? Também é uma drama, é uma trama secundária na série, mas é legal também.
E a primeira acaba aí, com o show que não deu certo, a Débora descobrindo... A Débora não descobre na primeira, ela descobre no começo da segunda, né?
É.
Acaba aí. A Débora decidindo que o show não deu certo para Las Vegas, ela perde, e aí ela decide ir para a estrada de novo. Nesse último episódio acontece muita coisa. E ela tem uma discussão com a Eva antes desse show. A Eva não vê esse show.
Não.
Ela não vê, porque o pai dela morre. E ela volta para Los Angeles. E aí ela faz o show, e aí ela vai e aparece no velório do pai da Eva, vai buscar a Eva lá pra continuar com ela. Esse último episódio é legal também, eu gosto dessa cena, porque o velório tá péssimo, né?
Nossa.
E ela levanta lá do fundo e começa não fazer ela... piada, assim, besta, mas ela deixa
começa,
o velório
ela começa melhor. A entrevistar os parentes, tipo, conta uma história engraçada, você é primo dele de infância? Então conta uma história engraçada com ele e tal, alguma coisa que aconteceu. Aí, tipo, fica meio que divertido, as pessoas começam a rir no velório. De uma forma respeitosa ao morto, né, obviamente.
Sim, é melhor do que só aquele silêncio e tal, aquela coisa horrorosa, que é sempre velório. Isso, aí a Eva agradece, elas voltam a ficar amigas, e aí começa a segunda temporada, elas na luta do...
É, começa com a luta de MMA do genro, o marido da DJ.
Isso, ela vai, né, a DJ queria que ela fosse, ela não sabia se ia, mas ela foi. Foi, tava tudo lá, ela do jeito que ela é, sempre toda, ela não passa despercebida em lugar nenhum, a não. Débora. E aí ela vai lá, o menino tá apanhando, ela vai lá e vai de coach pro menino, chama o menino lá, fala pra ele uns negócios lá e o menino ganha a luta. E aí ela... é ali que ela encontra o cara do cassino, né, que tá...
É, da primeira temporada, que ela tem uns vai e vem com ele, né? E aí ele tá namorando agora uma mulher da idade dele, ela fica impactada, né? Porque ele sempre tá com novinha, né? E aí eu não sei o que ela sentiu ali. Se ela, putz, por que, sei lá, a gente nunca teve um relacionamento, talvez?
Eu acho que ela gosta dele.
Sim. E aí depois dessa luta, ela vai lá na casa da DJ, né? Aí a DJ agradece as palavras que ela falou pro marido dela que ele ganhou a luta. E ela pede, a Débora pede emprestada a arma de paintball do lutador. Ela vai com a Eva lá no cassino, que eles colocam as atrações principais, é aqueles outdoor que é do tamanho do prédio, assim, né? Ela pega a arma e dá um monte de tiro na foto do DJ, que vai ficar no lugar dela. Ela dá um monte de tiro, agora ela fica feliz, ela fala, agora vamos embora. Doidíssima.
É, aí elas vão pro primeiro lugar onde ela começou lá, pro clube de comédia, né? Que é onde eles começam com stand-up, ela vai lá pra fazer a primeira apresentação dela lá. Começar onde tudo começou. E elas começam a melhorar esse show, porque ela quer pegar a estrada e fazer isso em vários lugares pequenos mesmo, até esse show dela começar a fazer sucesso. Ela quer sentir a plateia. Ah, o do navio é maravilhoso também. É na segunda, né?
É na segunda.
O do navio é um dos meus preferidos também.
Ai, meu Deus, é muito nonsense. Bom,
então a primeira foi ela tentando de tudo pra não sair da residência. Até quando ela perde essa residência. E a segunda temporada, então, é elas tentando desenvolver um novo show. E com a ideia da Débora, que quem tem sempre a última palavra é dela. Até nas piadas. Aí elas começam a trabalhar nesse show pra ela quer sentir o público. Então ela começa... O primeiro show é nesse lugar aí, no clube de comédia, onde ela começou. Vai pra estrada mesmo, não tem jeito. E vai pra essa casa de comédia, ela faz a apresentação. Ainda não tá legal a apresentação, elas estão tentando, né? Ainda. Elas estão ainda tentando. Esses episódios da segunda temporada são ótimos, porque como são todos na estrada, tem um monte de coisa que acontece. A Eva tá com as cinzas do pai.
Que a mãe teve a brilhante ideia de separar uma metade das cinzas numa urna que ficou na casa dela, e a outra metade ela enfiou num... Sabe aqueles pacotinho que vem bola de tênis, que ele é comprido, ele é cilíndrico, né? Ela colocou metade das cinzas do pai da Eva ali e mandou pro hotel, né? Porque ela não sabia que a Eva ia estar na estrada. Aí a Eva volta pro hotel, vai lá nas coisas onde eles guardam pros hóspedes que não estão mais, pega e deixa aí começa a levar pela estrada o pai dela em formato de cinza.
É, porque o pai dela queria viajar e não conheceu nada, assim, parece que é meio que essa história também, e ela leva o pai dela. E elas entram, elas contratam, que elas não, né? A Débora, que é rica, contrata um ônibus. A Débora tá com ódio da Eva nesse momento, apesar dela tá com ela tá com raiva, então ela tá punindo a menina.
É, porque ela sabe do e-mail, né?
Conta do e-mail e tal, ela tá punindo ela. Ela fez, ela leu o e-mail pra ela na cara dela, por exemplo.
Sim, nossa, esse episódio é tenso porque ela lê, são coisas pesadas, mas que a Débora sabe que são verdades, né? Então, é bem pesado esse episódio.
E aí ela fala que vai processar ela, que tá
que já está processando, é.
Então ela tá assim, a Eva, né? Tá nessa, né? Não, não consegue sair desse emprego, ainda tá sendo processada, enfim. Eva tá nessa. E a
Débora.
Contrata um ônibus, esses ônibus para fazer turnê, que tem cama, tem quadro. O dela é enorme, belíssimo.
Nossa, maior que a minha casa, o quarto dela dentro do ônibus.
Mas a cama que a Eva vai dormir é ridícula. Porque ela tá
Nossa.
com água, então ela faz a menina sofrer, né? Bem abusiva.
E eu jamais conseguiria dormir naquela cama, porque eu ia ter ataque de claustrofobia,
Eu
porque cabe o
também.
corpo de lado só, você não consegue nem levantar a cabeça.
Que horror, eu também não ia conseguir, não. Ai, que horror. Nesse primeiro momento, tá só ela e a Eva viajando. O Marcos não tá nessa viagem, por enquanto.
Não.
Ela chama ele depois e pede ajuda. E aí ele fala, eu vou, porque ele tá louco pra trabalhar.
É que foi depois do episódio do navio, que é maravilhoso.
Que é maravilhoso. Elas estão nessa, indo e tal. Ah, o Marcos, que tá lá com ciúme, porque ele não. Ele tá ocioso, coitado.
Não, terminou o namoro.
Workaholic
Tá.
ocioso, fica difícil. Ele tá em abstinência
Né?
de trabalho. Então ele tá lá. Aquela cena que eu falei do cachorrinho é aqui. Ele tá despirocado, o menino termina com ele porque ele nunca tem tempo pro menino. E ele encontra o menino na balada, o menino tá lá e ele tá loucão com pessoas péssimas. Aqueles amigos, amigos que são amigos, né? Enfim, o drama do Marcos é esse. Ele tá nessa aí, tá? Sem estar tá ocioso, ele quer ter um relacionamento, mas ele não consegue, ele tá nessa. Enquanto isso, nessa loucura aí, ele marca um evento pra Débora, num navio. Ela vai fazer um show lá. A princípio, ele marca porque ela o LGBTQIA+ adora. LGBTQIA+, não.
Que ela achou que ia era só de gay, né?
É, só os homossexuais mesmo, que gostam dela, muito.
Isso,
Então,
mas do sexo masculino, né?
e o Marcos achou que fez a... Marcou e achou que era, não perguntou, na verdade. E ela chegou lá achando, mas eram de lésbicas, né?
Aí, vamos.
É, a Eva se encontrou ali, ela adorou. Só que ela ficou puta com o Marcos, porque... Ela fala que lésbicas não gostam dela, porque ela faz muita piada maldosa, né,
Sim.
com lésbicas. E as lésbicas, as mulheres não gostam dela. Acontece aquilo que acontece com todo mundo na vida real. Ela é machista também,
Muito.
né? Ela sofreu machismo e tal, mas ela também é machista, é uma mulher machista, enfim. Então, por isso que as lésbicas não gostam dela. Mas ela vai. Esse episódio é maravilhoso. Porque ela vai para esse navio, a princípio ela não sabe o que fazer, porque ela fala, as lésbicas não gostam de mim, elas não dão risada das minhas piadas. Só que ela faz esse novo texto aí, junto com a Eva, né, que ela tá fazendo, e aí dá super certo.
Não dá, não.
Não dá.
Não, no navio, não. Ela canta, quando ela tá cantando a música lá que ela vai no karaokê, todo mundo ama ela. No dia do show, as piadas dela são péssimas, machistas.
Ah, não,
E
tá
as mulheres
certo.
ficam doidas com ela. Ela é expulsa do navio.
É verdade, ela dá certo que ela começa a conversar com as pessoas e canta, e o pessoal adora ela cantando.
Sim, que tá tendo um karaokê, aí todo mundo começa a cantar, aí ela canta super bem. Aí...
Ela canta uma música super feminista, uma música de mulher, assim.
Isso.
Eu esqueci qual é a música, é uma música muito boa, muito famosa, muito boa mesmo a música. E aí ela é ovacionada, e pra variar, canta bem, né? Porque todo americano canta bem.
É, aí no dia seguinte todo mundo cumprimentando ela, todo mundo falando que gosta dela, lá, 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 e a noite ia ser o show.
Isso, aí ela fala, ai, por que que eu não fiz shows para as lésbicas antes?
É, ai meu Deus, aí ela fez o
Mulheres
show.
vai fazer o show. Só que ela começa bem, tá indo tudo bem. A Eva tá lá na plateia, tá olhando, tá falando, ai, tá ótimo. Aí ela começa a improvisar. Aí é que dá merda. Enquanto ela tá seguindo o roteiro da Eva, tá tudo certo. Mas quando
Porque
ela começa a improvisar.
a Eva é uma jovem, ela é bissexual, sei lá, ela, né, ela é jovem, ela é de outra geração, então ela sabia o que ela tinha que falar, mas a Débora, assim, aquela pessoa que é mais velha e acha que sabe tudo, que o jovem não sabe nada, pois é, aí neste momento deu merda, porque ela estava num público que a Eva conhecia muito mais que ela, meu Deus.
Exato, e ela começa a querer improvisar porque ela começa a fazer sucesso, ser ovacionada, a galera, e ela vai adorando aquilo e começa a improvisar e aí que dá merda. Ela começa a fazer umas piadas péssimas. O nome do episódio é a Esposa do Capitão.
É, e o capitão era mulher, mano.
Exato, ela faz uma piada péssima de que dorme na cabine do capitão, uma coisa assim, sei lá, com uma moça que tá na plateia. Não, não sei, é uma piada machista, bem machista.
Sim,
Não sei o
de
que,
uma
com o capitão.
sequência de várias, né? Ela fala um monte de merda.
Péssimo, péssimo. Aí ela leva uma sapatada, uma
Ai,
tamancada.
Deus. Aí alguém fala mal do produto, de um dos produtos dela, tipo Polishop, né? Que ela são vários produtos que vai o nome dela. Aí a pessoa fala aquelas calças legging. Ela usei duas vezes, afrouxou, não dá pra usar mais, é uma porcaria. Aí começam a falar dos produtos dela. E elas são expulsas do navio, vem um barquinho levá-los embora. E a Eva tava se pegando com um casal de lésbica, tava amando, ela não acredita, vou ter que ir embora.
A Eva tava no paraíso. Já vai lá chamar a Eva, vamos embora, Eva. Mas por que não? Eu não vou, não, ser expulsa.
Pegando duas meninas bonitas lá, ela, não, pelo amor de Deus, a gente vai ter que ir embora, eu não acredito.
Gente, esse episódio é ótimo.
Esse episódio é maravilhoso.
Ela é ótima. Enfim, ela é expulsa do navio, dá um problema, ela liga pro Marcos, acho que é aí que ela liga pro Marcos, não sei se é no final dessa, no começo da outra, mas enfim, ela volta pro ônibus, pra estrada, e ela demite a motorista
Sim.
do ônibus depois desse episódio, porque a motorista é lésbica.
Verdade.
Aí quando ela demite a motorista, ela liga pro Marcos, e o Marcos vem, porque o Marcos também
Sim.
tá lá na merda, né, tá ocioso. E aí ele vem. Aí sim, aí junta a trupe ali.
É,
Ela, o Marcos.
aí tem um outro menino também que eu não sei muito bem o que que ele faz, um baixinho que dorme do outro lado da cama da Eva no ônibus. Eu não sei o que que ele faz.
Ele cuida do marketing, não sei, do marketing, não é?
Era do marketing?
Ele cuida das redes sociais, não sei, eu acho que é, não é não?
Ah, eu não lembro. Eu não vou lembrar, gente. Vou ficar devendo, porque agora eu não lembro qual que era a função desse
Ah, eu
menino.
também não lembro a
Mas eu
função.
sei que depois do episódio do navio, é o episódio que ela vai naquele parque temático, que aí ela encontra. Na verdade, antes ela vai no shopping com a Eva, porque ela odeia as roupas da Eva, né? Ela quer comprar uma roupa pra Eva, sei lá, e ela encontra uma amiga dela do passado, do Clube da Comédia também, que elas
Sim.
eram. Tinha a mesma idade, e aí ela chama essa moça para ir nesse parque temático, que ela vai fazer uma apresentação lá, e ela quer conhecer os netos dessa amiga e tal. Esse episódio também é legal.
É, esse
Só que
episódio é ótimo.
a gente vê que a Débora também não foi uma pessoa muito boa no passado, né?
Não foi, ela é extremamente competitiva. É, inclusive entre ela e a Eva, essa competição de quem tá certa, quem faz, né? Ela continua competindo e ela era muito competitiva, né, com essa amiga que era amiga, mas não sei se fica subentendido que talvez a menina fosse melhor que ela, a amiga, e ela ficou com medo da amiga ganhar e ela foi lá
Ela
e
pagou o nome
sabotou.
dela, ela
É.
pagou o nome dela do quadro, a menina tinha passado a fase lá, né, sei lá, e aí ela tira o nome dela do quadro para não ter competição com ela, mas aí você vê, né, ela tirou o nome de uma mulher, ela podia ter tirado o nome de um homem, por exemplo, né,
Pois
mas no fim ela queria ser a única mulher mesmo, né.
é. É, são atitudes bem machistas que ela tem também, né? Enfim, são, Rex tem bastante coisa ali pra gente, pra se comentar, né, sobre isso, sobre o mundo da mulher no showbiz, assim, que ela precisa sabotar outra mulher para poder entrar, porque a competição é muito, entre mulheres é muito grande. É,
É,
então.
parece que sempre para mulher no máximo vai ter uma vaga para uma mulher, sabe?
É.
Tem 10 vagas, uma vai ser para mulher. Então não pode ter outra mulher com você, porque senão você pode perder para ela, sabe assim? É mais ou menos
É,
isso que parece que é, né?
é meio que sempre a gente é meio que criada para competir com outra mulher, né?
É.
É, tem sempre que ser a melhor, a primeira, né? Enquanto os homens não, né? Pode ter 10 homens, 20 homens, tá tudo certo, eles não ficam
É.
se competindo. Enfim, então é mais uma crítica aí. Rex tem muita coisa bacana, enfim. Ela encontra essa senhora, que hoje é uma senhora, né? E elas estão lá brincando de encher, aquelas brincadeiras de parques de diversão dos Estados Unidos que ficam enchendo a boca do palhaço, não sei se é a boca do palhaço, mas é mexendo ali, né?
Com
Tô precisando
água,
de água.
é.
E aí ela começa a ver que a outra tá enchendo mais e ela começa a competir sozinha. Sabe esse povo que compete sozinho?
Conheço vários. Na academia, então.
Competir sozinha, sozinha, sozinha e ganha. E a outra que tava com os netos, tava querendo ganhar para dar pros netos.
Uma pelúcia, gente. A mulher é milionária.
E ela ganha e aí a outra fica olhando para ela assim e fala: Bom, não mudou nada, né? Você continua a mesma. Mas ela não guarda ressentimento, porque ela já superou
É,
tudo
na
isso.
verdade, ela não guarda ressentimento porque a Débora acha que essa moça saiu do mundo da comédia por causa daquele evento que ela pagou o nome dela e ela não passou e ela achou que foi por isso. Só que a mulher, aí elas têm uma conversa muito franca. Aí essa amiga dela fala: Não, eu queria. engravidar, constituir família, ser uma mãe presente, tudo que a Débora não foi com a filha dela. Então, não teve nada a ver com aquele evento, só que a Débora passou todos esses anos achando que ela tinha puxado o tapete da moça e por isso que ela não tava mais na comédia.
Não é, ela superou, ela teve a vida que ela quis ter, né? Porque quando a Débora encontra ela lá numa loja, né, trabalhando de vendedora, não é?
É, ela trabalha numa ela loja de departamento, acho.
Ela tem pena, fica com pena da mulher, e ela acha que a mulher chegou naquilo ali porque não, ela, né, não deixou ela virar, ela atrapalhou a vida dela. Mas sim, não, ela tá com a vida pleníssima. Tá ótima,
é,
onde ela tá.
Sim. É que assim, a gente tem que entender que metas de vida são diferentes, né? Tipo, às vezes a pessoa quer ser mãe, quer ter a casa dela, cuidar dos filhos. A outra não. A outra quer ser uma mulher super famosa, milionária. Depende, né? Cada um tem seu objetivo.
É, então. E aí elas têm essa conversa, se acertam. É legal também, que fica uma coisa legal entre elas, uma vibe boa ali, né? Entre elas.
Porque a outra é madura, né?
A outra é madura, porque ela não é. Ela tem. Eu não sei a idade dela na série, eu não sei se ela tá.
É
com 70,
30, 70 e pouco, eu não lembro. 70
a Eva
e pouco.
Tem 20 e poucos, então ela quer competir ainda com uma menina de 20 e pouco, entendeu? Ela é controladora e tal, e fica em cima da menina. Mas elas estão nessa de ficar pela estrada. Várias coisas acontecem, gente. Essa segunda temporada tem 8 episódios. Muitas coisas acontecem na estrada, a Eva perde a cinza do pai.
Nossa.
E ela volta pra ajudar a encontrar, né? Muita coisa acontece. Essas apresentações dela não dão certo. Nessa mesma do parque é um fracasso, porque ela
Nossa.
Perde pro nascimento de um bezerro. Elas estão. É muita coisa que acontece, é divertidíssimo. Até que ela tem uma ideia, que é fazer um programa de televisão, né?
É, tipo especial. Um especial de TV, não um programa tipo diário. Ela quer fazer um especial de comédia para vender para algum canal.
É isso, a Débora tem esse estalo aí, né? E elas voltam para casa dela. Elas voltam para casa dela? Não, elas vão para Los Angeles, né?
Elas vão fazer elas as vão reuniões com o pessoal
isso.
Responsável, é.
Elas vão para Los Angeles, a Débora tem uma casa em Los Angeles, casa não, mansão.
Que ela não vai há, sei lá, 30 anos. A casa ela não tem um pó.
Ela chega nessa mansão e tal, e resolve, a Débora tem essa ideia. A Débora, ela é ótima, porque eu assistindo os episódios dela, toda vez que ela ia fazer publi, da Maria Braga.
Muito, igualzinho.
Publi, sabe quando a Maria faz as publi no programa dela? A Débora faz igual, é ótimo. De meia, de não sei o que. Ela é maravilhosa.
Meu Deus. É coisa de cozinha.
Então, ela. Aí começa a vir as reuniões. Aí que vem a parte do Jimmy, né? Porque ela tenta fazer reunião para vender esse programa, esse show, né? De comédia. E ela vai atrás de um monte de produção, de produtor, mas ninguém quer. E aí o Jimmy fica tentando. O Jimmy tenta lá com o dono do lugar onde ele trabalha, da agência que ele trabalha. Tenta, tenta. Só que o cara desmerece a Débora também, assim, né? Tipo, ninguém vai querer. Desmerece ela por tudo. Pela idade, assim, ele é um homem velho, mas está desmerecendo uma mulher mais velha também. E aí o Jimmy se demite, aí que o Jimmy se demite e vai conversar com a Débora e fala que vai ficar do lado dela e vai ajudar, né? E aí que elas têm a ideia de fazer, de gravar esse especial. Aí ela contrata uma diretora que ela conhece, antiga, mulher, para gravar esse especial. Só que o que ela decide, já que ninguém quer produzir para ela, ninguém quer colocar ela decide fazer um DVD.
Com os
Coisa
recursos
que
dela.
ninguém assiste mais, mas ela resolve fazer um DVD. E aí ela grava esse DVD, faz e tal, a gravação fica ótima, e ela vai fazer o quê? Publi. Ela vai fazer as publi que ela faz pros outros? Ela foi fazer as publi dela, chamou a moça lá, que ela tava sempre fazendo publi, e começou a fazer publi do DVD. E deu super certo, por incrível que pareça. Um DVD, né? Porque quem usa? Quem vê DVD?
É, mas tem a opção do streaming também, que aí ela tem essa opção. A pessoa paga e baixa. Não só o
Também, né?
DVD. É.
Perfeito.
DVD ninguém ia comprar, né? Então,
É,
assim, o
DVD.
pessoal da faixa da idade dela, sim, né? Gosta, compraria.
Pode ser. E aí faz um super sucesso. O pessoal começa a comprar, 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 e ela volta de novo pro cenário. A segunda temporada acaba assim,
É,
ela
acaba.
voltando a fazer sucesso.
É, aí ela tá dando um jantar com pessoas importantes e tal, e aí é aquela hora que ela tem a conversa com a Eva, né?
E
Que
ela tá
ela
linda, né, na última temporada.
belíssima.
Ela tá lindíssima, a Eva tá bem arrumadinha, porque ela quer ver a Eva vestida como menininha, né? Mas a Eva não se veste como menininha.
É, a Eva tá com o vestido que ela comprou e fez ela usar, né? A Débora
É.
comprou e fez ela usar.
E a Eva, como a Eva, ela, quando ela tá agradecendo, fazendo os agradecimentos, né, fazendo aquele discurso, ela agradece a Eva. E agradece, fala que a Eva é a roteirista, e não sei o quê, e ajudou ela em tudo. E lá, 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 ela levanta a bola da menina,
Sim.
pela primeira vez.
Fez uma publi ali. Ali a menina já, o salário aumentou já milhões.
É, e aí, com isso, né, as pessoas começam a conversar com a Eva ali na festa, descobrir ela, enfim. E a Débora, ela sabe que vão começar a surgir propostas para Eva, porque a Eva é nova, tem que seguir a carreira dela. Então, eu acho que eu considero, sei lá, elas nesse ponto aqui, na segunda temporada, elas já são amigas, elas já se
Sim.
gostam, já se amam, já estão bem juntas, apesar de tudo. Ela tem uma relação quase de filha mesmo com ela, com a Eva.
Sim, mais do que com a DJ.
Exato, mais do que com a própria filha. Aqui, nesse momento, eu acho que num ato mesmo de amor mesmo pela Eva, ela decide demitir a Eva e falar pra Eva seguir a vida dela, que ela não pode ficar atrelada a ela. Eu acho, né? Não sei. Eu acredito. Acho que ela fez uma boa intenção. A Eva fica muito triste, muito decepcionada ali. Ela fala, mas eu não fiz nada, porque de fato, assim, quem fez mais foi a Débora. Porque nada que a Eva falava, a Débora aceitava. Mas depois ela começou até a aceitar. Mas foi mais a Débora mesmo que fez o roteiro e que teve todas
Sim.
as ideias. Mas aí a Eva começa a chorar, fica chateada, decepcionada. A segunda temporada acaba assim, né? Com essa despedida, meio que como se ela tá demitindo a Eva e pedindo pra Eva seguir a vida dela.
É, no caso, assim, parece que foi um ato de ruindade, mas não, ela realmente foi boa para ela ali, porque ela colocou o nome da menina em evidência em algo que fez sucesso, sabendo que a menina seria procurada para outros trabalhos, e ela deixou a Eva aí, né? Só que a Eva criou um vínculo muito forte com a Débora, porque eu acho mesmo que é uma relação de mãe e filha, né? Porque a
É.
Eva não tem uma relação boa com a mãe e a Débora não tem uma relação boa com a filha, e elas se encontraram, né?
Exato, elas se encontraram pessoas que são parecidas, diferentes, mas parecidas. Porque elas
Sim.
são parecidas também, acho até por isso que elas começaram a se dar bem, assim. É isso, elas têm uma relação que meio que se torna mesmo de mãe e filha. Ela se importa com a Eva, então acho que é por isso que ela manda a Eva embora mesmo.
É, seguir o caminho dela, construir a carreira dela, né? Não ficar
Sim.
presa à Débora igual o Marcos. O Marcos é uma pessoa que tem potencial, mas ele tá preso à Débora.
E ele nem quer
Então.
sair, né? Ele se acostumou, acomodou. E ela não quer que a
Sim.
menina fique presa. Eu acho que ela meio que ficou com um pouco de medo da menina se estragar igual a filha dela, eu acho. Como ela é meio que também uma pessoa que também não é tão boa, assim, ela comete erros ali, ela ficou com medo de, sei lá, da menina também se estragar ficando com ela. Não sei, ela
É.
pensou na menina, com carinho
Sim.
mesmo. E a Eva fica desempregada, é isso, acaba ela desempregada, mas acaba, se eu não me engano, o Jimmy conversando com ela e oferecendo um emprego, eu acho, no final, mas eu não me lembro, tá, se é isso mesmo.
Ele continua sendo agente delas, mas ele abre a agência dele, que é só ele, e a assistente doida dele, que é filha do dono da outra empresa que ele trabalhava.
Gente, essa menina, ela é
Aff.
ótima. Ela é ótima, vocês têm que ver. Ela é maravilhosa, ela é péssima e ótima.
É, ela consegue ser os dois extremos ao mesmo tempo.
Pois é, e acho que a Eva, não fala mais com a Débora, porque a Eva volta para Los Angeles. E a Débora, ela não sai mais de Las Vegas, ela mora lá, ela prefere. Então elas não se falam mais. A primeira e a segunda temporada acaba aí, elas estão sem se falar. A Eva foi demitida. E o Jimmy tá arrumando emprego pra ela. Enquanto isso, a Débora tá lá fazendo as publi dela e tudo mais. E a segunda temporada acaba assim. Terceira já foi confirmada, né?
É, a gente não sabe se vai ter um atraso por causa da greve dos roteiristas ou se vai ser uma temporada menor, como aconteceu da outra vez, né? Que teve greve, teve algumas séries que tiveram a temporada reduzida, né? Mas eu espero que não, porque ela já é tão curtinha e os episódios estão tão rápidos que vai cortar, não vai dar nada.
Ah, é verdade. Rex é muito boa e tem que continuar nessa vibe, porque não dá. É melhor que espere mesmo os roteiristas voltarem, ficar tudo certo, porque eu acho ela perfeita.
Nossa, é
Os
maravilhoso.
episódios são maravilhosos. A primeira temporada tem 10 e a segunda tem 8. A gente vai aguardar a terceira. Como eu já comentei lá, a Jean Smart, o nome dela, né? A Débora, ela ganhou o prêmio de melhor atriz de série de comédia em 2022. merecidíssimo. Ela já ganhou. Então, porque, meu, vale, ela tá maravilhosa. É rápido de ver. Os episódios têm aí, no máximo, 35 minutos. Os mais longos. Tem uns de 29, assim, é muito rápido, é muito rápido. Eu vi Rex rapidão, e dá vontade de ver mais, é muito gostoso, porque elas duas são tão, assim, cortando, sabe? De tão boas que as duas estão juntas, sabe quando tem aquelas duas, aquela química, aquela comédia, aquele bate, bate e volta perfeito? São as duas, deu muito certo as duas, muito mesmo. Eu só esqueci de falar aqui, de quem que é a série, mas... Os criadores da série, vale ressaltar, por quê? Porque... Um dos criadores é o Paul Downs, que é o Jimmy, o ator que tá na série, é o que faz o papel do agente. Então ele é, junto com a Lúcia Anhelo, que é a esposa dele, e a Jane Starkis. Eu não sei falar o nome dela, gente, porque tem um T no meio aqui e eu fico sem saber como é que eu pronuncio. Starsky, enfim, a Jane, minha amiga,
né?
Que inclusive ela foi premiada por Rex também, por melhor roteiro, tá, de comédia, enfim, os três que são aí criadores, e meu, deu super certo, parabéns, porque o Paul é maravilhoso, gente.
Sim,
ele tá ótimo.
Eu já assisti uma série com ele que chama Broad City, ele não é um dos principais, conta a história de duas amigas que moram em Nova York, elas são duas losers, coitada, e ele é um dos amigos delas, e ele se envolve romanticamente com uma delas, mas tadinho, ele sofre tanto também, coitado, mas vale a menção, Broad City, eu acho que é do Comedy Central, aqui no Brasil tem no Comedy Central essa série.
Ah, legal, mais uma pra assistir então, muito legal, ele tá ótimo, como o Jimmy. Bom, o Rex, demais. Pra mim, gente, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Pena que eu demorei tanto pra ver. Eu já peguei, já tinha acabado a segunda temporada. Mas foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, junto com The Last of Us. Duas coisas completamente diferentes. The Last of Us, drama, apocalíptico, e Rex, uma comédia dramática. Mas, assim, foram os dois melhores que eu vi esse ano até agora de série. Eu amei. Então, vamos às notas?
Vamos.
Eu não acho, eu, particularmente, não sei se eu tô empolgada com a série até agora, mas como é uma das que eu mais gostei, eu não acho que essa série teve furo. Eu achei ela muito bem escrita e perfeitamente interpretada pelas duas atrizes. Pra mim, até agora, Rex tem 5 estrelas.
Eu concordo também, vou dar 5 estrelas, porque também não vi furo. Seria uma série que eu queria até que tivesse mais episódios, né? Mas talvez ficaria muito episódio filler, que são episódios muito chatos, que é só pra preencher temporada, sabe? Então, eu acho que não, acho que tá no, na medida certa, eu que tenho que segurar a emoção, porque senão fica aquela série que tem um monte de episódio, aí você pega ranço da série, né? Então, acho que ela tem a medida certa, a Débora Vance é maravilhosa, a Ava também, gostei demais da química das duas, eu adorei essa série, realmente eu achei que não tem furo, não.
Não tem, né? Ah, eu gostei demais, demais. É aquela série que você fica feliz de assistir mesmo. De ver, assim, boa atuação, bom roteiro, né? Tudo, tudo junto. É muito bom quando você assiste uma série assim que você fala, ah, meu tempo não foi perdido.
Exato. E não tira boas risadas, né? E reflexões também.
Boas risadas, boas reflexões. Gente, vale muito a pena. De todas as séries que a gente já comentou aqui, essas vocês não podem perder.
É, essa assistam. Vale a pena, gente. É muito rápido de ver.
Assistam Rex, que vale muito a pena.
É isso.
É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam Rex. E vocês podem depois comentar com a gente o que, que vocês acharam. Comenta lá no Twitter, comenta no Instagram, comenta no TikTok também. Não sei, TikTok não sei se dá pra comentar. Ah, no Instagram que dá pra comentar.
Então... Isso, vai no Instagram e no Twitter que é certeza.
Com certeza. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Não esqueça de seguir também, não só comentar, seguir a gente nas redes sociais, compartilha, como sempre a gente fala pra vocês.
Isso mesmo.
A gente se vê, a gente se vê não, né? Eu e essa mania da gente se vê.
Não
a
é
gente
youtuber.
A gente se vê de vez em quando, só quando a gente fizer um vídeo por aí. Mas a gente se ouve no próximo episódio, sempre lembrando que é todas as quartas-feiras.
Exatamente.
Um beijo e até o próximo episódio.
Beijo, gente, até.